DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 28 de setembro. Em São Tomé e Príncipe, o Partido Ação Democrática Independente, principal força da oposição, anunciou que o líder e ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada, vai regressar ao país já no dia 3 de outubro. No sábado, arrancou o primeiro dia de campanha eleitoral para as eleições gerais de 12 de outubro. Apenas três partidos realizaram comícios, sem, no entanto, qualquer incidente, apesar da tensão entre as direções partidárias. A Guiné-Bissau decretou dois dias de luto nacional na sequência da explosão de uma mina que matou 22 pessoas que viajavam num veículo de transporte coletivo na sexta-feira no interior do país. Há ainda feridos em estado grave sob observação. O governo criou uma comissão de inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente. Segundo fonte do governo, o veículo ter-se-á desviado do caminho em terra batida por estar degradado devido às chuvas e ativou uma mina antitanque reforçada. Os membros da Cplp acordaram realizar um Conselho de Ministros extraordinário em outubro em Bissau para discutir a situação política no país. Em declarações à agência de notícias Lusa, o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão, explicou que essa foi uma das conclusões da reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Moçambique reiterou a necessidade da resolução da questão palestiniana e do Saara Ocidental e pediu o fim do bloqueio a Cuba por parte dos Estados Unidos. Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Odemir Baloi, pediu uma solução pacífica, justa e duradoura para a Palestina. Quanto ao Saara Ocidental, Odemir Baloi saudou a nomeação de Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, como enviado especial na busca de uma solução para a independência do povo saharaui. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, discursou no sábado na Assembleia Geral das Nações Unidas e informou que a Alemanha está pronta para assumir mais responsabilidades dentro da organização. Steinmeier criticou a Rússia sobre as ações recentes na Ucrânia, segundo o líder germânico. Com a anexação da Crimeia, a Rússia alterou unilateralmente as fronteiras da Europa e quebrou as leis do direito internacional. A presidente interina da República Centro-Africana agradeceu às Nações Unidas o envio das forças de paz para controlar a violência que opõe milícias muçulmanas e cristãs. Falando na Assembleia Geral da organização, Catherine Samba-Panza pediu também o levantamento do embargo à utilização de armas para que as forças do governo possam trabalhar em conjunto com a ONU. O secretário-geral Ban Ki-moon prometeu mais apoio para o país, onde um quarto da população está deslocada. Os Estados Unidos confirmaram que estão a bombardear posições do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Os ataques aéreos destruíram edifícios e veículos dos extremistas em Kobane, uma cidade síria junto à fronteira com a Turquia. Os rebeldes responderam aos ataques com o lançamento de projéteis. Ontem, fonte anónima do Departamento de Defesa norte-americano confirmou à agência France Presse que os ataques dos aliados foram reforçados e passam agora a ser constantes. Um grupo extremista com ligações à Al-Qaeda reivindicou o disparo de um rocket perto da embaixada norte-americana em Sana, no Iémen. A célula jihadista Ansar al-Sharia garantiu na rede social Twitter que o míssil tinha como alvo a embaixada. O ataque feriu dois soldados iemenitas. Em Espanha, o presidente da Comunidade Autónoma da Catalunha convocou um referendo para a independência da região. Apesar da forte oposição do governo em Madrid, Artur Mas diz que a votação vai acontecer a 9 de novembro, dia em que, segundo ele, os catalães vão poder finalmente decidir sobre o futuro político da região. E por fim, nos jogos de sábado, a Primeira Liga Alemã, a Bundesliga, o Bayern de Munique levou a melhor sobre o Colónia, que estava a jogar em casa. Os bávaros marcaram 2 golos sem resposta. Já o Schalke bateu o Dortmund por 2-1. Também o Wolfsburgo ganhou ao Bremen com o mesmo resultado. O Friburgo empatou a 0 com o Leverkusen. O Stuttgart venceu o Hannover por 1-0. E o Mönchengladbach foi à casa do Paderborn vencer por 2-1. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 00491758198273. Fica agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Malgosura mamanya fala roku, malgosura mamanya fala roku. So sentir un aullo de un sereno, so sentir un aullo de un sereno novo, mostran camino sin llorar, mostran camino sin llorar.
Olá, ouvintes. Meu nome é Carolina Nering. Bem-vindos a mais este Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Olá, Carol. Eu sou Joana Brandão. E termina hoje o festival Neue Filme aus Afrika, ou Novos Filmes da África, na cidade de Colônia, aqui na Alemanha.
E nós fomos lá acompanhar o evento que reuniu 83 filmes recentes de 27 países africanos. Dos lusófonos foram exibidos O Grande Quilape, do angolano Zezé Gamboa, e O Espinho da Rosa, do guineense Felipe Henriques.
E a música que abriu o nosso programa de hoje é da trilha sonora do O Espinho da Rosa. O título da canção é Cabalindade e ela é cantada por Eneida Marta. O som da música africana e o aroma e sabor da culinária tradicional antecederam a exibição dos filmes.
O sino anuncia que está na hora de entrar na sala de projeção. O filme da noite é O Espinho da Rosa. O realizador, Felipe Henriques, foi buscar inspiração nas memórias de sua infância em Bissau, quando à noite, sem luz elétrica, o pai lhe contava histórias na varanda a olhar estrelas. Foi assim que ele conheceu a lenda do pé de cabra, uma misteriosa mulher que seduz os homens durante a noite.
Mas não conta mais, Carol, para a gente não estragar o segredo do suspense. No entanto, dá para dizer que o filme também aborda assuntos fortes, como violência contra a mulher e pedofilia. O Espinho da Rosa já ganhou diversos prêmios internacionais, entre eles o de melhor filme internacional e o de melhor filme africano no Festival Internacional de Cinema de Zanzibar.
Nós conversamos com o Henriques depois da exibição do filme em Colônia, para saber os desafios que ele enfrentou ao se tornar um cineasta e produzir este que foi o seu primeiro longa-metragem.
Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Pensar na ideia de fazer cinema na Guiné-Bissau ou de ser realizador, para a maior parte dos guineenses é uma utopia. As dúvidas acontecem e esses festivais, esses prémios todos, servem para nos mostrar que talvez estejamos no caminho certo. Muitas vezes temos essas dúvidas nas nossas cabeças, embora eu nunca vou desistir de fazer cinema. Aquilo que eu faço, eu não sei fazer outra coisa, eu nem vou fazer outra coisa, mesmo que eu morra de fome. Pode ser difícil tornar-nos um realizador, mas ou fazer filme em África ou qualquer lado, ou ser um jovem africano a querer fazer cinema num mundo dominado pelos grandes, grandes realizadores, ser visto é complicado, ou fazer cinema é complicadíssimo.
Escutamos agora a canção tema do filme O Espinho da Rosa, do músico João Barbosa.
Nós também falamos com algumas pessoas que assistiram ao filme aqui no festival.
Gostei muito da maneira como ele conseguiu, com pouco dinheiro, como ele falou, sem quase nenhum apoio, criar estas situações de suspense, em que realmente nós conseguimos ficar ansiosos, não é? Gostei.
Ele criou um suspense no filme que estava muito bem feito, que há agarra o telespectador da cadeira e com aquela expectativa de ver o que é que vem depois. E só tenho a agradecer a esses jovens guineenses, essa nova geração que continua a fazer esse trabalho. Está muito, muito bem feito.
E como disse Felipe, realmente não é fácil fazer cinema na África. A portuguesa Beatriz Medeiros Silva é professora de cinema lusófono na Universidade de Colônia e esteve presente no festival.
O cinema africano é muito pouco conhecido, portanto estes festivais no qual está incluído este filme são muitíssimo importantes. E todos os anos este festival tem contato com um ou dois filmes de língua portuguesa. Podia haver mais, claro, mas representar todo um continente num festival em 10 dias é muito complicado. O cinema africano sofre sempre a marginalização por ser africano. E o cinema africano lusófono sofre uma dupla marginalização, porque além de ser africano é de língua portuguesa.
Margarida Assis, do Cineclube de Viseu, em Portugal, veio para a Alemanha conferir o festival. Ela também ressalta a dificuldade de divulgação do cinema africano.
Em Portugal nós temos muito a noção de que é difícil os filmes africanos chegarem. O cinema africano, afinal, está muito à frente, está a par dos outros, não está atrasado. Não. E acho que há um bocado essa ideia, há um preconceito muito grande na Europa, não é? Se calhar nem há espaço para o preconceito, porque as pessoas não fazem ideia que o cinema africano existe, não é? E eu, de facto, não tinha ideia de que estava tão formalmente muito bom. E demonstra que, de facto, há conhecimento, há potencial e há interesse da parte dos realizadores.
O outro filme em língua portuguesa no festival Neue Filme aus Afrika foi o Grande Quilape, que é ambientado na época da libertação de Angola do domínio colonial português. O longa conta a história de um jovem angolano muito malandro que se torna uma figura incômoda para os portugueses. A produção é uma parceria entre Angola, Brasil e Portugal. Zezé Gamboa, o realizador do filme, nos contou um pouco sobre essa dependência no cinema africano.
Os cinemas, os países africanos que falam português, estão muito dependentes também de Portugal e cada vez mais da coprodução com o Brasil, não é? E pronto, é uma dependência grande, é isso que eu dizia, há muitas fragilidades no nosso cinema. Os institutos, de uma forma geral, não têm dinheiro, quer o Instituto Angolano de Cinema, quer o Instituto Moçambicano, Cabo Verde também não. Portanto, isso tudo é muito constrangente para as pessoas que trabalham nessa área.
E nós vamos escutar agora uma música da trilha do Grande Quilape. A canção se chama Lisboa à Noite e é de Carlos Dias, interpretada por Teresa e Tilos Combo.
Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu.
Segundo Martim Mando, diretor do Festival Internacional de Cinema de Zanzibar, nos países francófonos africanos, existe uma maior dependência de fundos provindos da França e de outros países. Nos anglófonos, o cinema se caracteriza pelo desenvolvimento dos meios próprios de produção. Já nos países lusófonos, há uma mistura destas duas formas de financiamento.
Quando olha para os países de língua portuguesa, você vê um formato variado, onde há apoio para a indústria cinematográfica por parte dos próprios países, assim como das suas ex-colónias. Mas vê a produção cinematográfica crescendo por conta própria. Assim, em muitos aspectos, as diferenças que vemos é que, de certa forma, eles estão combinando ambos os sistemas de produção dos países anglófonos e francófonos. E isso cria a oportunidade de realmente produzir filmes que são muito mais interessantes porque são capazes de atingir o mercado internacional, assim como de se concentrar no seu mercado local.
Mando destaca também a originalidade das histórias que os jovens cineastas estão trazendo. Temáticas como pobreza, as relações entre diferentes etnias, preconceitos e assuntos como SIDA e emigração retratam as preocupações da nova geração.
Estamos aprendendo algo novo sobre os jovens cineastas. Eles não estão simplesmente surgindo para nos contar histórias sobre a tradição, as tradições africanas. Eles estão a falar sobre histórias contemporâneas, falando sobre questões contemporâneas, mas mais importante, eles são muito, muito criativos e estão tentando construir algo novo entre elas, esses cineastas.
E qual o caminho que estes jovens cineastas traçam para seguir a profissão? Nós falamos com Tierno Dia, PhD em cinema e membro da Federação Africana da Crítica Cinematográfica.
As pessoas estão a aprender principalmente por conta própria. Há muito poucas escolas de cinema. Na África do Sul, há a AFDA, outra em Marrocos e também uma das mais antigas, o Haihar Institute do Egito. Muitas universidades ou escolas de cinema no Marrocos e na Tunísia também, mas a maioria da geração mais jovem está a aprender por conta própria.
Alguns outros artistas têm se destacado na nova geração de cineastas lusófonos africanos, como a angolana Pocas Pascoal e o moçambicano Inadelso Coça.
E Felipe Henriques deixa uma mensagem para os jovens que querem se tornar realizadores.
O Espinho da Rosa tem a particularidade de ser o primeiro filme só e só com atores negros em Portugal. E, na verdade, a comunidade africana ou negra precisa de modelo. Precisa deixar um legado à comunidade jovem, fazê-los acreditarem que realmente é possível e que a ideia de inferioridade não existe. Que se realmente acreditaram naquilo que querem e aquilo que querem ser, com muito esforço, há de lá chegar. Há barreiras, sem dúvida nenhuma, mas não há nada em que não haja.
A gente sabe que este assunto é muito interessante, mas o Juventude em Foco desta semana, infelizmente, já está terminando. Até o próximo domingo, ouvintes.
E para terminar, vamos escutar um pouco mais da canção Lisboa à Noite. Até o próximo Juventude em Foco.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Ultimamente as coisas têm sido difíceis para os nossos protagonistas. Teresa foi viver para a casa do seu namorado, mais velho, o Manecas, que tornou a sua vida num pesadelo e chegou mesmo a trancá-la em casa. Por sorte, Maria e os seus colegas de turma conseguiram salvá-la.
Teresa, tu estás bem? Teresa!
Oh, mãe, minha amiga está aqui. Estão todos, obrigada.
Vamos lá, vamos lá. Temos que atirar daqui. As perguntas ficam para mais tarde.
Entretanto, o Bruno, irmão mais novo de Maria, ainda está no hospital porque tem tuberculose. Ele ficou doente quando trabalhava com o irmão gêmeo Carlos nas minas em Labória. País vizinho de onde vem Daniel, o colega de turma de Maria, que a engravidou e que acaba de voltar para a escola depois de ter sido suspenso. No regresso à Academia Bongo, Daniel teve uma surpresa.
Olá, Daniel.
Maria.
Olá, Daniel.
Anita, o que estás aqui a fazer?
Anita, a aluna de intercâmbio, era namorada de Daniel em Labória. Agora ela também está na Academia Bongo. Por isso, Daniel está numa situação delicada. Uma nova residente é o nome deste 21º episódio que começa no escritório da diretora.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Então tu ficaste com o teu tio Guilherme aqui em Quizimba o tempo todo, Daniel?
Sim, diretora Julieta.
Sabes como está a tua família em Labória?
A minha mãe está bem. Está em casa dos pais. Agora o meu pai...
O que tem o teu pai?
Bem, ele foi preso.
O quê? Por quê?
Dizem que tem a ver com crimes financeiros. e ele empregou crianças nas minas.
O quê? Bem, isso não tem nada a ver comigo. Como as tuas propinas já foram pagas para o ano inteiro, seja o que for que o teu pai tenha feito, não deverá ser um impedimento para que continues na escola. Agora, como sabes, o conselho disciplinar decidiu deixar-te voltar para a escola. Se queres ficar aqui, Daniel, tens de cumprir todas as nossas condições. Primeiro, não te quero ver perto de nenhuma das raparigas.
Sim, senhora.
Seja em público ou em privado. Segundo, estás em período experimental durante 6 meses. Durante este período, se cometeres algum erro, por mais pequeno que seja, serás expulso. E finalmente, tens de ser castigado pelo que fizeste. Por isso, nos próximos meses vais cuidar dos jardins perto dos dormitórios. Entendido?
Sim, senhora diretora.
Agora, como a tua família e a da Maria vão resolver a questão do bebê, não é nada comigo. Mas quero que entendas que, apesar de a Maria estar a carregar o bebê, tu também tens responsabilidades. E para saberes mais sobre essas responsabilidades, vais ter de ir às sessões de aconselhamento no Centro de Juventude, onde a Anitta está a fazer voluntariado.
Não, por favor, diretora Julieta. A Anitta não pode ser minha conselheira.
Não te preocupes, Daniel. A Anitta já falou comigo sobre isso. Ela também não está doida por te acompanhar. Tu vais juntar-te a um grupo de rapazes. São jovens pais que vão partilhar as suas experiências.
Sim, diretora.
Vemo-nos na aula, Daniel. Por favor, diz a Teresa para entrar agora.
Ok.
Olha, Maria, aí vem a Teresa.
Olá, Maria.
Olá.
Olá, Anitta.
Olá. Teresa, o que a diretora Julieta disse?
Muitas coisas. Tivemos uma longa conversa. Ela até ligou a minha mãe. A sério, não sei o que teria acontecido se vocês não tivessem vindo quando vieram. Obrigada por terem convencido os alunos a salvar-me.
Oh.
E obrigada por me teres deixado ficar no teu quarto ontem à noite, Anitta.
Podes voltar quando quiseres.
Acho que isso não vai ser necessário. A partir de agora, também estou no internato da Academia Bongo.
O quê?
Uau! Sim. Bem, pelo menos nas próximas semanas. Foi o que a diretora Julieta discutiu com a minha mãe, para se certificar que estou sempre sob cuidado e vigilância.
Boa, mas agora vamos, meninas. Vamos voltar para as aulas.
Sim. Oh, Anitta, já agora, desculpa, mas não posso ir ao Centro de Juventude esta tarde. Podemos marcar para outro dia. É que meu irmão vai finalmente sair do hospital e nós vamos lá buscá-lo.
Ok, não há problema, Maria. Então, bem-vindo ao Centro de Juventude, Nuno. Achei por bem encontrarmos neste escritório para conversarmos um pouco, só os dois, antes de nos juntarmos ao grupo de discussão. Pode ser?
Sim, claro, Nita.
Anda, vamos sentar-nos. Como sabes, sou voluntária e faço aconselhamento de pares aqui no centro.
Ah, Nita, desculpa interromper-te, mas o que é exatamente um conselheiro de pares?
Bem, é alguém que é treinado para aconselhar pessoas da mesma idade quando elas têm problemas.
A diretora Julieta queria que eu falasse contigo sobre o meu problema com as drogas. Mas ainda não me sinto à vontade com a ideia. Quer dizer, tu és... Bem, tu sabes, Anitta.
Uma rapariga. Eu sei que nunca é confortável discutir assuntos como esse com pessoas de sexo oposto. Mas eu prometo que o que decidires contar-me não sai desta sala.
Muito bem. O que queres saber, Anitta?
Por que começaste a beber e a fumar?
Bem, acho que ajudou a reduzir os meus níveis de stress.
Então estava estressado. Com quê?
Bem, estava estressado por causa de uma rapariga.
Bruno, meu irmão, aqui estamos.
finalmente saíste do hospital. Então, como é que te sentes?
Muito bem.
Sim, é muito bom. Agora podemos brincar todo dia outra vez.
Estou. Lena, como te atreves? Não, meu marido não está aqui. Tenho tentado contactar desde que os meus filhos voltaram de labore sozinhos. Eles contaram-me tudo, Lena. Tu prometeste cuidar deles. E em vez disso, vendeste-os para trabalharem nas minas. Não me interrompas. O Bruno quase morreu. O que disseste? Numa esquadra da polícia em Labória. Quem é que foi preso? Canhama? E quem é esse Canhama? Ah, sabes que mais, Lena? Espero que vocês os dois acabem na prisão, porque é aí que merecem estar, assim como o teu irmão. E nem penses em voltar a ligar para este número, viste?
O que foi, mãe? Tu parece zangada.
Ah, a tua tia Lena estava a ligar para implorar pela nossa ajuda. Ela e aquele Canhama foram presos. Graças a Deus.
Boa. Espera lá, mãe. Dizeste Canhama. Canhama de Labória.
Sim, foi o que ela disse.
Deve ser o pai do Daniel.
Espera aí, Maria. Quer dizer que o Daniel que te... Meu Deus. Mas que família de animais.
Este telefonema e a notícia da prisão de Lena e de Canhama foram uma surpresa. Vamos deixá-los digerir a informação, mas juntamo-nos a eles no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook recebemos vários comentários vindos de todo o continente africano. Orlando Macedo de Maputo comenta: o Estado Islâmico é um produto dos Estados Unidos, pois agora tem de o devorar e sofrerá as devidas consequências. Quem dizia que Obama seria ou teria a neutralidade em guerras contra outros países estava enganado. O ilustre Obama já ordenou ataques em 7 países, incluindo em África. Mas, como diz o velho ditado, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Prudêncio Tomás Tinga escreve: os Estados Unidos não podem fazer isso. Ernesto Mugunga, de Lago, no Niassa, em Moçambique, publica o seguinte: mas estes americanos pensam que são quem no mundo? Já estou farto destes racistas. Zaid Cedo, de Nampula, em Moçambique, escreve: tantas coisas que acontecem no mundo num só instante. Zango Nelson Pix diz apenas: lamento muito. Um ouvinte que se identifica por El Comandante de Angola comenta: a mente dos que integram o Estado Islâmico não se encontra preparada para viverem no século XXI, unidade na diversidade. A Guerra Santa nunca será uma solução para a humanidade. Mikkelsen Mikael Miguel de Luanda também escreveu um comentário no Facebook. Ele diz-nos: lamento imenso tudo o que aconteceu com os nossos irmãos da Guiné-Bissau. Só pedimos a paz para este país. Foram estes os comentários de hoje. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite com Guilherme Correia da Silva. Eu sou Nuno de Noronha e despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.